Muito obrigado, senhor embaixador Denis Pieton. A densidade e a robustez da apresentação de Vossa Excelência dá a dimensão do quanto mútuos são os interesses dos nossos países, que cultivam valores e princípios muito importantes, valores e princípios que estão relacionados com a independência, com a soberania, com a democracia, com o multilateralismo, com a valorização da diplomacia. Faço a Vossa Excelência duas indagações. Como a República Francesa está assistindo esta crise na Ucrânia? Qual a avaliação que o governo de Vossa Excelência está fazendo a respeito desse episódio? E que registros e comentários Vossa Excelência poderia fazer dos esforços que a França e a União Europeia estão fazendo para a superação?
Agora em Brasília, 10 horas e 53 minutos, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, formula algumas questões ao convidado de hoje, o embaixador francês Denis Pieton. Vamos acompanhar.
De 2008, quais são as perspectivas, qual é o horizonte que Vossa Excelência e o vosso país identifica na construção desse ambiente, desse cenário? São essas duas as questões que eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência, passando a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira, que já se pronunciou. Portanto, passo a palavra à senadora Ana Amélia.
Caro presidente Ricardo Ferraço, queria cumprimentá-lo pela iniciativa do convite ao embaixador Denis Pieton para vir aqui falar sobre as relações bilaterais. Prestei atenção no que Vossa Excelência falou e, na área de defesa, que é uma área muito pertinente a esta comissão, porque ela é de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Vossa Excelência mencionou os projetos conjuntos, mesmo tendo referido a Elbras, porque a Airbus não é uma não é um grupo apenas francês, mas é uma joint venture com a Alemanha também. Mas mencionou de uma área muito sensível, que é o porta-aviões e também o supercalculador. No caso do porta-aviões, especificamente, gostaria de saber de Vossa Excelência, senhor embaixador, se esse projeto compensa a frustração que teve o seu país em o Brasil não ter feito a compra dos aviões caça Rafale. Vossa Excelência mencionou vários eixos da relação bilateral na área econômica, falando na área energética, no caso do pré-sal, falou na questão relacionada à hidroelétrica, também da área da energia nuclear, no caso da Areva, no caso do projeto Anga 3. Não mencionou, e talvez um esquecimento, uma área muito importante no Brasil, que está crescendo muito, e agora com a Copa do Mundo, tem uma expressão mundial, porque a França estará aqui jogando também, a área de turismo. Grupos franceses estão operando no Brasil com bastante presença e dando qualidade à hotelaria, por exemplo, mas há outros investimentos também nesse setor. O senhor mencionou ainda a questão do acordo de previdência social entre a França e o Brasil. Tive a honra de ter sido a relatora aqui na Comissão de Relações Exteriores deste acordo bilateral, que são acordos muito relevantes, porque garantem na área da previdência aos trabalhadores franceses no Brasil e, da mesma forma, trabalhadores brasileiros que estejam na França. Ocorre que, segundo a informação que eu recebi do Departamento de Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o projeto de decreto legislativo aprovado aqui nesta comissão, que leva o número 396 do ano passado, aprovando este acordo, ele já foi aprovado e está aguardando aguardando apenas a notificação pelo governo do seu país, porque o Brasil já notificou e é preciso que haja notificação das duas partes para que o decreto seja promulgado, ou seja, entre em vigor. Então, eu gostaria, como relatora que fui, de ter uma palavra de Vossa Excelência. Vossa Excelência também mencionou que a França é uma potência cultural. Queria dizer que nós, do Rio Grande do Sul, eu sou uma senadora do Rio Grande do Sul, um estado que tem na economia agropecuária muito forte, e um francês, um professor André Voisin, teve uma participação muito, muito forte no Rio Grande do Sul no manejo de pastagens para a pecuária do meu estado. Então, a França está presente há muito tempo, talvez Vossa Excelência não tivesse nascido ainda quando o professor André Voisin, que deixou muitos discípulos lá ensinando essas tecnologias modernas. Por fim, mas não menos importante, houve um acidente muito grave com um avião da Air France, que fez muitos franceses ou estrangeiros vítimas, brasileiros do meu estado, inclusive um médico que era muito conhecido, ele, a esposa e uma filha, morreram nesse acidente. O avião ficou desaparecido há algum tempo e agora nós estamos com um acidente muito parecido envolvendo a Malásia Airways, um voo que ia de Kuala Lumpur para a China. Eu gostaria de ter alguma informação se a França, por ter vivido uma experiência trágica e dramática como essa, está dando alguma assessoria ou está ajudando nas buscas dessa aeronave, porque, mesmo que não tenham brasileiros ali, ela está criando uma enorme expectativa no mundo em relação a vários aspectos. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela atenção a essas questões. Muito obrigada.
A palavra é de Vossa Excelência para comentar as reflexões que foram aqui submetidas para que nós possamos debatê-las.
A questão que vos ontem posée.
Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par répondre à vos questions qui portent à la fois, Monsieur le Président, sur la situation en Ukraine et également sur la façon dont l'Europe a surmonté la crise financière et la crise économique qui a suivi en 2008. En ce qui concerne l'Ukraine, notre position est je pense, très, très claire.
Nossa posição é muito clara. Depois dos princípios colocados, que nem sempre é o mais fácil. Nós, franceses, queremos, é muito importante para nós, a integridade territorial da Ucrânia é muito importante para nós. Através da União Europeia, fizemos negociações entre a Ucrânia e a União Europeia. Vocês, senhores, sabem o que aconteceu. Houve uma reviravolta do presidente ucraniano da época, Yanukovych, que denunciou não o acordo que não havia sido assinado, mas as negociações, e decidiu voltar sobre a proteção da Rússia e obter dinheiro, financiamentos da Rússia. Lamentamos essa situação, pois a União Europeia tem uma política há vários anos muito ativa em relação à sua vizinhança, a relação da Ucrânia. A adesão da Ucrânia para a União Europeia nunca foi pensada, mas a Ucrânia, como outros países das vizinhanças europeias, tem vocação a ter relações estreitas com a União Europeia. E queria fazer uma reflexão de ordem mais geral. Conhecemos uma crise financeira muito grave, vou responder a sua pergunta, senhor presidente, mas, ao mesmo tempo, queria ressaltar a extraordinária capacidade de atratividade da União Europeia, que, às vezes, se tende a esquecer ao ver as dificuldades dos últimos anos. Quando o Muro de Berlim caiu, lembre-se, os países do ex-bloco bloco soviético queriam apenas uma coisa, é se juntar à OTAN e à União Europeia. Por que se juntar à União Europeia? Porque, fundamentalmente, no âmago da construção europeia, ela representa um projeto de paz e de estabilidade. Então, nós queríamos que a Ucrânia beneficiasse do que representa a União Europeia, inclusive em termos de proteção dos direitos humanos e da vida democrática. Não foi o caso e hoje assistimos a uma situação extremamente perigosa, já que um referendo deve ser organizado na Crimeia, me parece dia 16, para nós esse referendo, muito claramente, que visa destacar a Crimeia do resto da Ucrânia, é um referendo ilegal e nos pronunciamos claramente com os nossos parceiros europeus a esse respeito. Somos muito ativos na véspera da saída presidente ucraniano do território ucraniano. O nosso ministro com o polonês foram para a Ucrânia para manter um acordo. Houve esse acordo, mas o Yanukovych preferiu fugir frente ao desenvolvimento dos protestos. Nos preocupa muito, portanto, essa situação. Vemos que o que está em andamento hoje por meio desse referendo ilegal é a divisão da Ucrânia e, no término das coisas, da Crimeia, perdão, e o atamento da Crimeia à Rússia. É um processo que não podemos aceitar e, obviamente, estamos numa situação de profundo desacordo com a Rússia, o que não significa, aliás, que tenhamos rompido as relações. É importante manter o contato com a Rússia, é o que fazemos, é o que fazem os principais países que tentam circunscrever esta crise. Esperamos que a sabedoria prevalecerá. Infelizmente, o que acontece no campo não nos leva ao otimismo, já que houve quase uma invasão armada, sem uniforme definidos, que corresponde a um tipo de tomada de poder na Crimeia. Portanto, a situação é extremamente preocupante e nos obriga a agir com um dos instrumentos de que dispõe a comunidade internacional, que são as sanções. As sanções nunca são uma resposta ideal, mas a União Europeia está adotando sanções, no processo de adotar sanções contra a Rússia. Quanto à crise econômica e financeira, senhor presidente, me parece que houve um verdadeiro sobressalto da Europa para tomar as medidas correspondentes à altura da situação. As intervenções do Banco Central Europeu, é o caso de todos os progressos que fizemos também em termos de governança econômica comum para os países da União Europeia e especialmente para os países da zona euro. Me parece que essa crise, como todas as crises, pode ter efeitos benéficos. No final das contas, ela vai permitir que a Europa possa vencer um novo degrau na sua integração. A conduta das políticas econômicas na Europa e das políticas orçamentárias deve ser cada vez mais harmonizada. Felizmente, evitamos o pior, que seria o naufrágio da Grécia, evitamos que a crise financeira se propague. Sobra a crise econômica dela decorrente e vê-se que há hoje uma retomada do crescimento na Europa. Eu penso que essa crise foi muito dura, ela continua sendo dura, mas eu acho que é possível tirar ensinamento para a construção europeia. Senhora senadora, no que diz respeito ao porta-aviões, Vossa Excelência falou de frustração em relação ao contrato do Rafale. Senhora senadora, desculpe, estou respondendo às suas perguntas. No que tange ao porta-aviões, a Vossa Excelência evocou a nossa frustração depois do fracasso do Rafale. Eu não usaria a palavra de frustração. É claro que ficamos decepcionados, não poderia ser de outra forma. O Rafale é um excelente avião, uma aeronave que está prosseguindo o seu desenvolvimento, uma aeronave operacional, um avião que existe. Os brasileiros fizeram a sua escolha, é uma escolha soberana que respeitamos, e para nós a página foi virada. Tem outros mercados para o Rafale em outros países. Nada, isso em nada impede que a nossa excelente cooperação com a Marinha, que desejamos continuar nossas relações com o Exército, com as Forças Aéreas, e hoje mesmo o chefe de Estado-Maior do Exército Francês está começando uma visita no Brasil. Quanto ao porta-avião, é um projeto que data de vários anos. Não é segredo para ninguém que o Brasil deseja construir um porta-avião. Já tem um porta-avião de construção francesa que, embora não haja aviões nele, permite que o Brasil se familiarize com esse tipo de equipamentos. Construir um porta-aviões é uma empresa muito complicada, que requer muita tecnologia. O Brasil quer lançar, a França está disposta para ajudar, e estamos tendo consultas intermarinhas, Estados Maiores, que evocam a questão. Quanto a saber qual é o avião a ser colocado nesse porta-aviões, não sou eu que devo responder, e sim o governo brasileiro. No que diz respeito ao turismo, são muitos os investimentos franceses no setor turístico. O grupo Accor tem cerca de 150 hotéis no Brasil, é um êxito, um sucesso muito grande. Eu acho que o turismo é uma das prioridades, aliás, da política que o nosso ministro quer implementar. O Brasil é um destino turístico que deve ser desenvolvido, que não é o suficiente. 40 mil franceses, no entanto, vêm ao Brasil para a Copa do Mundo, e é um fluxo de visitas de franceses muito regular. Os brasileiros também gostam muito de ir para a França. A França é o primeiro destino na Europa para os brasileiros. Me congratulo com isso, obviamente. O acordo da Previdência Social, senhora senadora, está sendo ratificado na França, já foi ratificado pelo Brasil, então em 17 de janeiro, e eu olho aqui nas minhas anotações para não errar na resposta, foi adotado pela nossa Câmara dos Deputados em 26 de fevereiro e será analisado pelo Senado em 15 de abril. Portanto, até 15 de abril, teremos todos os elementos necessários para que esse importante, muito importante acordo, no qual a senhora desempenhou um papel importante, relevante, possa ser adotado. No que tange ao avião da Malaysia Airlines, obviamente o que aconteceu com o avião Air France Rio-Paris está em todas as nossas lembranças, e eu tenho com isso um pensamento para todas as vítimas francesas, brasileiras ou outras. Aparentemente a senhora conhece, Vossa Excelência conhece pessoas que morreram, faleceram no acidente. A França, embora a área esteja muito longe da França, longe dos lugares onde temos uma presença militar, mas há muitos recursos que estão sendo implementados na região por esses países que têm muitos recursos. Não conheço exatamente a situação, mas obviamente se alguém pedisse ajuda à França, ela forneceria, mas eu não posso lhe dar informações mais precisas a respeito. Eu acho que eu respondi com isso às suas perguntas.